Minhas amigas, meus amigos, eu sou Lauro Moreira e este é Prosa e Verso, falando de tudo um pouco. Como está aberta a temporada de caça à bola? Bola rolando nos campos do Catar? Eu lhes proponho falar hoje sobre Copas do Mundo. Quero lhes contar um pouco de minha experiência pessoal neste campo, registrada, aliás, em meu livro Quincas Blog, Meus Encontros, com foco especial sobre as duas Copas realizadas no México em 1970 e 1986, as únicas a que assisti em carne e osso. Na de 86, fiz bem mais que assistir, ao receber do Itamaraty a missão de organizar a Casa do Brasil em Guadalajara, além de funcionar como elemento de ligação com a CBF, ocasião em que pude viver, a partir da cozinha da Copa, alguns momentos de absoluto surrealismo, como veremos mais adiante. Vamos conversar não propriamente sobre futebol, mas sobre muita coisa que está por dentro e por fora de uma Copa do Mundo, especialmente no tocante às participações no Brasil. A essas aventuras, dedicaremos 3 episódios deste nosso podcast, ou seja, Eu nas Copas, A Cozinha da Copa e as incríveis historinhas da CBF. Comecemos pela primeira Copa realizada no Brasil, em 1950, a do Maracanaço, ou seja, a da tragédia do então maior estádio do mundo, recém-construído justamente para sediá-la. Portanto, 1950, a tragédia no Maracanã.
Olê! Olê! Eu fui às touradas em Madrid.
Muito bem. Como todo brasileiro de minha veneranda idade, a primeira Copa que eu vi, sim, ouvi, foi a de 1950, pelas ondas curtas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na voz inesquecível de Jorge Cury. Ainda criança, mas já louco por uma pelada, por favor, entendam-me bem, hein? Acompanhei os jogos em casa de meus avós, em Goiás, e lembro-me bastante bem da algazarra da numerosa família ao celebrar as goleadas que a seleção brasileira infligia a respeitáveis adversários, como o México, 4-0, Suécia, 7-1, e Espanha, 6-1. E tome touradas de Madrid, a eterna marchinha de carnaval cantada por milhares de pessoas no estádio. Agora, o que de fato me impressiona até hoje é que não consigo me lembrar de quase nada do Maracanaço, ou seja, da tragédia nacional chorada ao vivo pelos 200 mil espectadores presentes ao estádio naquela tarde fatídica de 16 de julho. Pelo menos, não consigo me lembrar da transmissão do jogo e muito menos do gol do Didier, que consagrou o Uruguai aos 37 minutos do segundo tempo, para sempre, e jogou o Brasil no buraco, fundo, de uma depressão que durou 8 anos. Mas, felizmente, tive a oportunidade de assistir ao vivo, 20 anos depois, na Copa de 70, o Brasil, em Guadalajara, voltar a enfrentar o Uruguai, seu grande algoz, e ganhar brilhantemente, escancarando a porta para o tri com a dilatada vitória final sobre a Itália por 4-1. 1954. De novo, a maldição do favorito. Copa na Suíça. A Copa das grandes goleadas, que passou em brancas nuvens para mim, exceto pela prematura desclassificação do Brasil no violento encontro com o celebrado time de ouro da Hungria, com nomes que entraram para a história do futebol, como Puskas, Sirbor, Coxis, e que também teve seu não merecido Maracanaço no no dia 4 de julho, perdendo a final para os alemães e repetindo a maldição do favorito absoluto, que viria ainda assombrar o famoso carrossel holandês de 1974, a equipe de Tele Santana de 82 na Espanha e, por que não, de novo o Brasil de 98 em Paris. 1958. Nasce na Suécia o futuro rei do futebol.
Pega a pelota, vai andando, em câmera lenta, olhando os seus, entregou para o lado, ele está colocado o Zagallo, na ponta esquerda, pintou espetacularmente a Bergmark, esse recupera a Seravia, toca a pelota para frente, recupera Nilton Santos, levanta para a área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou, gol!
Basta de tanto sofrimento. Chegou finalmente a nossa vez. Dessa Copa de 58, não há brasileiro com alguma idade que não se lembre. Nem brasileiro com um mínimo de interesse por futebol que desconheça os belos momentos que a marcaram. Foi um time brilhante e decidido, formado por craques de uma geração de ouro, uma defesa com Djalma e Nilton Santos, um meio de campo com Zito e um Didi, um ataque avassalador com Garrincha, Vavá e um garoto de 17 anos que viria a ser apenas o atleta do século. Lembro-me de tudo, de cada detalhe, das transmissões ouvidas na eletrola de nossa casa no Rio, de cada partida, da euforia e do inevitável carnaval nas ruas enfeitadas de Copacabana depois de cada vitória, da virada final do 5-2 em cima dos donos da casa, do choro incontido do menino Pelé, do abraço nada protocolar de Garrincha no rei Gustavo Adolfo, do desfile dos vencedores em carro aberto, do corpo de bombeiros na Avenida Rio Branco, onde eu me exprimia no meio de uma multidão enlouquecida. Uma população inteira de 63 milhões de brasileiros, vejam só, éramos apenas 63 milhões, lavava finalmente a alma, superava o trauma do maracanaço, acabava com o complexo de vira-latas de que falava Nelson Rodrigues. Mas é bom lembrar também que o Brasil, como país, vivia um momento inédito de afirmação nacional, de visível aumento da autoestima de seu povo, coincidindo com uma época de grande efervescência econômica, social e cultural. O país finalmente aprendia a se amar, envolvido em uma onda de otimismo que se manifestava em todas as áreas. Era a época da implantação de Brasília, das grandes hidrelétricas, da multiplicação de autoestradas, dos primórdios da indústria automobilística, das vitórias do futebol na Suécia e no Chile, dos títulos mundiais de Eder Joffre no boxe e de Maria Esther Bueno no tênis. Mas é também a época do surgimento da bossa nova, do concretismo na poesia e do cinema novo, da explosão da obra de Guimarães Rosa e de Clarice Lispector, da consagração de grandes artistas plásticos. Época de forte afirmação da democracia. ...1962... continuação do sucesso, bicampeonato no Chile. Nada mais a acrescentar, a não ser para recordar que esse mesmo clima de otimismo e confiança levou a seleção canarinho a repetir no Chile, 4 anos mais tarde, o sucesso alcançado na Suécia. E novamente foram as ondas hertzianas que nos trouxeram a narração do que se passava por lá, com Garrincha se encarregando de suprir a ausência de Pelé, machucado desde o início, e fazendo o seu costumeiro carnaval em campo. Resultado: Brasil bicampeão mundial. 1966. Fracasso completo da Inglaterra. Copa Asiaga para o futebol brasileiro. Derrotado pela Hungria e, em seguida, eliminado ainda na primeira fase pela surpreendente equipe de Portugal. Com Eusébio mostrando ao mundo todo o seu talento e os defensores Vicente e Moraes literalmente inutilizando Pelé, que deixou o campo seriamente lesionado e sem poder ser substituído, como mandava o regulamento naquela época. Portugal, de qualquer modo, só foi batido na semifinal e pela Inglaterra, campeã do torneio, depois de uma final polêmica com a Alemanha, até hoje discutida.
90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil.
1970, a inesquecível Copa do Tri. Enfim, pela primeira vez, tive eu a alegria de ver uma Copa de perto. Justamente aquela em que o Brasil voltou a jogar um futebol exuberante e irresistível, novamente com Pelé determinado a nos trazer o caneco, só que desta vez em definitivo. Copa no México, a mais brilhante e esfuziante. Creio eu que de todas que já se realizaram.
Passou pelo Bobby Moore, entrou na área, bateu o Raiz, correu, cruzou para Pelé, ajeitou para Jair, vai marcar, tirou o gol!
Como dizia, tive a oportunidade de ver de perto todos os jogos do Brasil, viajando sem parar entre a Cidade do México e Guadalajara, no trem que levava os torcedores brasileiros nas noites de sábado e de terça-feira e nos depositava de volta nas manhãs de segunda e quinta, já que os Jogos do Brasil se realizavam no domingo e na quarta-feira à tarde. O tempo que me sobrava, aproveitava para mergulhar na alma desse país fascinante, visitando sítios históricos e monumentos únicos, como as pirâmides de Teotihuacan, cidades coloniais como Taxco de Alarcón e Puebla, e o fantástico Museu de Antropologia da Cidade do México. Ou seja, foi para mim uma Copa de futebol e um banho de cultura mexicana. Em matéria de técnica e arte, a nossa seleção de 1970 é até hoje considerada por quase todo mundo como o ápice do futebol nacional, competindo apenas com a equipe de 58. Foi uma campanha invicta e brilhante, culminando com a inesquecível vitória de 4 a 1 contra a forte seleção italiana. Mas não se pode ganhar sempre, né? E depois de encher o peito de alegria com a conquista do tricampeonato e o reconhecimento mundial das qualidades excepcionais daquela equipe canarinho, e que partira de seu país, diga-se a bem da verdade, com a descrença quase generalizada da mídia e dos torcedores. Fomos obrigados a amargar, depois de tudo isso, 24 anos de jejum, até a vitória final do time de Parreira na Copa dos Estados Unidos, em 1994. Mas saltemos agora algumas Copas e passemos direto para as já prometidas atrações da Copa de 1986, outra vez no México, quando então pude ver de perto um inacreditável grau de desorganização nos bastidores da CBF e da própria delegação do Brasil. Depois de presenciar o inimaginável e ter por momentos até de meter o bedelho naquela aventura típica de uma série de mau gosto, fiquei realmente abismado. E só então pensava no seguinte: como é que conseguimos conquistar 3 títulos mundiais até hoje, mantendo uma desorganização desse calibre? A visão da cozinha da nossa Copa não me agradou nada. Aguardemos as novidades. 1986. A Copa vista da cozinha, ou a cozinha da Copa. Essa Copa, como já disse, eu vi de muito perto. Perto até demais. Foi a Copa do bicampeonato argentino, da glorificação de Maradona e sua mano de Deus, na inauguração da desagradável sequência da França como algoz do Brasil em Copas seguintes, da injusta crucificação posterior de Zico, acusado por alguns como responsável pela derrota fatal diante da França, por haver perdido um pênalti no transcorrer de um jogo empatado, esquecendo-se que, na decisão final por pênaltis, Zico converteu o seu, enquanto Sócrates e Júlio César deixaram de marcar. E coube novamente ao México sediar uma Copa do Mundo em vista da desistência de última hora da Colômbia, que havia sido escolhida desde 1974. Muito bem. Missão em Guadalajara. Pois não é que lá estava eu, posto em sossego, vivendo em Washington desde 1983, como conselheiro da Embaixada do Brasil, quando recebo do Itamaraty a desafiante incumbência de atuar como elemento de ligação com a delegação da CBF e de criar a Casa do Brasil em Guadalajara.
Guadalajara, 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 Guadalajara.
Cidade sede de nosso grupo, e na Cidade do México, onde esperávamos repetir o sucesso de 70 e jogar a partida final. Topei o desafio, arrumei as malas e, entusiasmado, viajei em abril de 86 para o país onde vivera, 16 anos antes, uma aventura inesquecível que culminaria, como vimos, com a gloriosa conquista do tricampeonato mundial. A primeira providência, claro, foi a de buscar em Guadalajara um imóvel que pudesse abrigar adequadamente uma Casa do Brasil, que fosse também e, sobretudo, um centro de recepção do torcedor mexicano que já havia demonstrado sua imensa simpatia pelo Brasil na Copa de 1970. A Casa do Brasil. Contrariando a tendência de colegas da embaixada na Cidade do México e de colaboradores da agência local do Banco do Brasil, que já haviam, em princípio, optado por um hotel de 5 estrelas localizado em zona nobre da cidade, procurei com sucesso fazê-los ver que o nosso público-alvo principal, ou seja, o torcedor anônimo local, o Juan Pueblo, como dizem, ou seja, o João Ninguém, não conseguiria talvez ultrapassar a porta de entrada de um luxuoso hotel como aquele, até por questões de segurança. Deste modo, partimos para o plano B e negociamos o aluguel de uma casa histórica onde nascera uma ex-primeira dama do país, uma casa térrea, bem localizada, com uma área total de 3 mil metros quadrados e toda voltada para um aprazível pátio interno. Pertencia então ela a 2 irmãos que a alugavam regularmente para grandes festas, bares de formatura, congressos, etc. Lembro-me bem que, após horas de amistosa negociação, consegui reduzir de 1/3 o salgado aluguel que costumavam cobrar, ao acenar-lhes finalmente com a permissão para a venda de cerveja no local, mas nunca de tequila ou de qualquer outra bebida alcoólica, como pretendiam, e por razões óbvias, né? Fechamos, em princípio, um acordo e parti logo para Brasília com vistas a obter a necessária anuência do Itamaraty para o que havíamos negociado, o que se fez sem delongas. Concluída essa primeira etapa, e depois de preparar um orçamento de gastos tão minucioso quanto possível àquela altura, procurei o presidente do Banco do Brasil, Camilo Calazans, meu amigo desde os anos 70, quando dirigia o Instituto Brasileiro do Café, e eu, a assessoria internacional do Ministério da Indústria e Comércio, ao qual o IBC se subordinava. Expliquei-lhe que o Itamaraty não dispunha de verba específica para aquele projeto e que, portanto, estaria na dependência da aprovação de uma exposição de motivos à Presidência da República, que deveria ainda ser encaminhada autorizando o crédito necessário. Como dispunhamos de pouco tempo para levar adiante o projeto, não me restava senão contar com o apoio e patrocínio do Banco do Brasil. Portanto, claro, Saí da visita agradecido e animado com a promessa, cumprida depois à risca, de uma contribuição de US$ 75 mil, a exata quantia total prevista em nosso modesto plano orçamentário. Morto mais esse leão, fomos atrás do seguinte, ou dos seguintes, buscando o apoio de fábricas de refrigerantes, sobretudo de Guaraná, de camisetas da seleção e de brindes diversos, tudo naturalmente a custo zero, para ser distribuído aos visitantes da Casa do Brasil. E a verdade é que as camisetas e esses outros brindes, somados aos milhares de kits levados pelo próprio Banco do Brasil, permitiu-nos colorir de verde e amarelo o estádio Jalisco e as ruas e praças da cidade. Nos dias de jogo do Brasil, lá íamos nós, plantados na carroceria de um velho caminhão emprestado por mais um mexicano de boa vontade, a atirar bandeiras, bonés e camisetas para uma multidão de torcedores enlouquecidos em torno do estádio Jalisco. Mas deixemos para nosso próximo episódio a parte mais quente desta narração. Um bom dia para vocês. Bem, minha gente, espero que tenham gostado deste prosa e verso, falando de tudo um pouco. Um bom dia e até o próximo episódio.